Vamos ter o primeiro bloco informativo nesta quarta-feira com o António Feliciano. Bom dia.
Muito bom dia. Pingo Doce vai abrir portas neste sábado e a inauguração será pelas 9 da manhã. Câmara de Tomar aprovou por maioria o plano de regularização da dívida para com a Parque T.
E agora o tempo. Santarém, 30 de máxima, 16 de mínima. Leiria, 28 de máxima, 18 de mínima. Tomar, 5 de máxima e menos 15 de mínima. Não é um fenómeno extremo. É a campanha de frio da Tomarel. Frigoríficos e combinados Siemens, Bosch e Balay a preços reduzidos. Tomarel, na Estrada da Serra, frente ao Politécnico em Tomar. Há 42 anos, a cuidar do seu bem-estar e conforto.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente limpo, vento em geral fraco, superando moderado no litoral e nas terras altas superará moderado a forte. Subida da temperatura, máximas de 26 graus para o Porto e Guarda, 27 para Leiria, 31 para Coimbra e Lisboa, 32 para Castelo Branco, 34 para Santarém, 35 para Tomar e Faro e 37 para Évora.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O Pingo Doce de Tomar vai abrir portas ao público já neste sábado, dia 16 de julho, pelas 9 horas da manhã. Será assim a inauguração oficial desta nova superfície comercial na Bantina, num investimento a rondar os 2 milhões e meio de euros. Isto para o edifício propriamente dito, para além de mais 1,5 milhão para outros processos, sendo que está em causa uma área de 2 mil metros quadrados. O Pingo Doce fica em plena Nacional 110, à frente do quartel do R15, ao lado do Intermarché. Irá criar cerca de 50 postos de trabalho. Recorde-se que, em primeira instância, tinha sido avançada a conclusão da estrutura dentro do primeiro trimestre de 2016, mas circunstâncias várias encaminharam este processo agora para julho. E está quase tudo a postos. Para além do impacto na economia local, face à criação de postos de trabalho, houve registro para a intervenção de toda a parte da zona da urbanização, orçada em 206 mil euros.
ERS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Aconteceu no Caniçal, na União de Freguesias Madalena Bezelga. Uma mulher com idade entre os 55 e os 60 anos foi resgatada de um poço já em estado de hipotermia. A Autoridade Nacional de Proteção Civil avança com uma tentativa de suicídio da senhora, que se terá então atirado para dentro do poço, estrutura situada na sua propriedade. Apesar disso, foi salva por um homem que lhe atirou uma mangueira à qual a mulher se agarrou já a cerca de 6 metros da profundidade. Isto até à chegada dos bombeiros, foram rápidos a agir e a evitar males maiores. A Guarda Nacional Republicana está a apurar as circunstâncias desta ocorrência, que é tentativa de suicídio. E um homem de 73 anos foi encontrado sem vida ao início da noite desta segunda-feira dentro de um poço com 12 metros de profundidade, situado na sua propriedade, em Casal da Estrada, freguesia de Carregueiros. Por aquilo que a ERTE se apurou, o alerta chegou aos bombeiros por volta das 16h20, sendo que para o terreno foram também militares da Guarda Nacional Republicana. Os meios decidiram esvaziar o poço e aconteceu a trágica descoberta. Resta saber qual o contexto desta morte, ou seja, nesta altura todos os cenários estão em aberto. Uma pessoa ficou em estado considerado grave na sequência de uma colisão do ciclomotor que conduzia com um automóvel. O acidente aconteceu pouco depois das 14 horas desta terça-feira, na Nacional 110, na localidade de Alvito, na área territorial urbana de Tomar. Segundo a ERTE se apurou, junto de fonte da Proteção Civil, o motociclista foi transportado para o Hospital de Abrantes. Houve registro, então, para mais 2 feridos que seguiam no automóvel, mas neste caso com mazelas consideradas como ligeiras. ligeiras. Para além dos bombeiros de Tomar, registro para a presença da Polícia de Segurança Pública.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Uma idosa terá sido enganada durante a última semana por dois indivíduos que se fizeram passar por técnicos da Segurança Social. A burla terá acontecido na localidade de Algás, na União de Freguesias de Casais, Alviobeira. Esta indicação chegou à nossa redação depois do alerta avançado nesta segunda-feira, dia em que dois indivíduos abordaram uma senhora na tentativa de a enganar. Aconteceu na localidade de Casalinho, freguesia de Sabacheira. No entanto, neste caso, a cidadã resolveu confirmar as intenções dos sujeitos e tentou entrar em contacto com elementos da junta de freguesia. Perante isto, os homens colocaram-se em fuga. A Guarda Nacional Republicana foi alertada e deslocou-se até ao local, mas já não foi a tempo de recolher indícios suficientes para chegar aos burlões. A ERT falou com o capitão Carlos Canatário, comandante da Guarda Nacional Republicana de Tomar, que abordou este tipo de burlas e deixou alguns conselhos a ter em consideração.
Infelizmente, casos como este são frequentes, pelo que as pessoas devem continuar a seguir os conselhos que nós vamos dando nas diversas ações de sensibilização que vamos fazendo pelo terreno. Portanto, aquilo que nós chamamos a atenção é que, no seu dia-a-dia, qualquer pessoa não deve demonstrar que está sozinha em casa, nem ter muitas posses. Deve também manter sempre as portas e as janelas fechadas sempre que lhe for possível e, muito importante, é não deixar ninguém entrar em sua casa. Portanto, sempre que encontrem uma pessoa estranha, não permitam que essa pessoa queira ou que entre efetivamente em sua casa. Portanto, por norma, os burlões são pessoas que se apresentam bem vestidas, são bem falantes e cheias de boas intenções. Portanto, sempre que encontrarem alguém a querer trocar ouro, a querer trocar notas, a querer trocar cartões ou oferecer prémios, aquilo que devem fazer é desconfiar sempre e logo de imediato, não é deixar passar uma hora ou duas, ligar para a GNR ou a PSP a dizer efetivamente o que se está ali a passar para nós podermos atuar. Portanto, sempre que tenham alguma dúvida sobre aquilo que estão a fazer, não hesitem em contactar-nos e desconfiarem sempre das pessoas. Informamos ainda que os funcionários dos serviços habituais, da água, da luz, do banco, outra coisa qualquer, são funcionários que, por norma, vêm com o uniforme respectivo e, não tendo uniforme, devem ter uma identificação com eles que comprove essa sua profissão. Devemos todos solicitar essa mesma identificação e confirmar com a fotografia da pessoa. Ainda assim, se restarem algumas dúvidas, voltem novamente a fazer aquilo que dissemos anteriormente, ou seja, contactam diretamente a GNR ou a PSP e solicitam à pessoa para esperar um bocado até que a guarda apareça. E, portanto, desta forma, restringindo assim a capacidade e a autonomia desses mesmos burlões fazerem aquilo que pretendem.
E se não for possível fazer esperar os burlões até à chegada da GNR, então os cidadãos devem ter em mente outras formas de agir. Novamente, pela voz do capitão Carlos Canatário.
Esta era a segunda parte dos conselhos que eu já previa que me fosse colocar essa questão. Portanto, não conseguindo trabalhar desta forma preventiva e apercebendo-se efetivamente que algo ali se passou ou está prestes a passar, temos aqui duas situações distintas. Se por acaso a pessoa for agarrada ou empurrada ou for para fazer alguma coisa, aquilo que deve fazer é gritar. Gritar pelos vizinhos. Okay? Muitas das vezes é um sinal de alerta e é compreendido pelas pessoas que vivem próximo dessa pessoa que está a tentar ser burlada. Se isso não acontecer, e se por algum motivo se verificar que se está na presença de um burlão, ou que o burlão se apercebeu que já foi descoberto e tentar sair do local, aquilo que devem fazer é terem calma e, com calma, pensarem imediatamente nas características da viatura que, por norma, são utilizadas. Ou seja, tentarem anotar a matrícula da viatura e qual é a sua marca e modelo, se souberem. Devem também ainda, com calma, para depois não passarem informações sobre dados que efetivamente não viram, portanto É importante que as pessoas tentem, como é óbvio, é fácil falar quando não estamos nas situações, mas que as pessoas tentem manter a calma e consigam memorizar as características dos burlões. Ou seja, quantos é que eram, que aspecto é que tinham, o que é que traziam vestido, como era o cabelo das pessoas, se tinha barba, se tinha bigode, se tinha alguma tatuagem ou algum sinal característico fora do comum. E, portanto, é essencial que as pessoas mantenham essa calma para depois nos poderem transmitir os dados da forma mais correta possível, para depois nós podermos trabalhar e a probabilidade do sucesso do nosso trabalho ser maior para ajudarmos as pessoas.
Santarém está a atravessar uma onda de vandalismo de que não há memória. Só neste fim de semana houve registro para a destruição de 3 conjuntos de contentores de lixo e ecopontos, sendo que num destes casos as chamas chegaram a um automóvel que estava estacionado nas imediações. A viatura ficou completamente destruída. Aconteceu em pleno centro histórico da cidade, nas traseiras dos CTT. Já em maio último, houve registro para outro incêndio do género, onde outro automóvel ficou destruído. São já milhares de euros de prejuízos, não só para a autarquia escalabitana, mas também para alguns cidadãos que ficaram assim privados dos seus automóveis na sequência de atos de puro vandalismo. Este conjunto de situações já obrigou Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, a tomar uma posição pública. Através do seu perfil na rede social Facebook, o autarca adiantou que o município já tem reunião marcada com a ministra da Administração Interna no sentido de demonstrar a necessidade de mais policiamento na cidade. Voltamos a tomar. Milhares de pessoas assistiram ao grande cortejo dos Templários naquele que foi o ponto alto de uma festa que animou Tomar durante os últimos 4 dias. E perante a moldura humana que marcou presença nas diversas atividades do programa, restam poucas dúvidas em catalogar esta edição como a melhor de todas. Tomar reviveu uma atmosfera medieval com uma componente histórica enriquecedora e que chamou a atenção de nabantinos e visitantes, sendo clara a presença em número considerável de turistas estrangeiros. Logo após o cortejo noturno, que saiu do Castelo Templário e terminou em grande, perto da Igreja de Santa Maria do Olival, a Hertz falou com Anabela Freitas, presidente da autarquia, que era a imagem do dever cumprido.
Efetivamente houve esta alteração que foi feita ao percurso e o final, as introduções que fizemos no final, eu acho que estão ganhas e, portanto, este percurso provou que é um percurso certo e o local de chegada será aqui na Igreja de Santa Maria, até pela questão que eu já tinha dito, pedagógica, que deve ser introduzida, histórica, que deve ser introduzida à festa. E acho que efetivamente foi um final emocionante.
Esta foi a edição mais ambiciosa de sempre. Tem cumprido as expectativas? Cumpriu as expectativas?
Vamos fazer uma avaliação no final, mas sim, correspondeu às expectativas. Há coisas que têm que ser melhoradas, é óbvio, não é? Mas há coisas que já fixámos. É a questão do cortejo, terminar em Santa Maria dos Olivais e o cerco ao castelo. Portanto, são dois momentos que poderão crescer, ter outros formatos, mas têm de se manter na próxima edição.
Como é que se sentiu ali no meio dos templários?
Templária! Foi como me senti. É realmente, para nós que somos tomarenses, efetivamente a história templária faz parte da nossa história de Tomar e da história de Portugal e da história do mundo. É como a festa dos tabuleiros, só nós tomarenses é que conseguimos sentir aquilo. É muito nosso, é algo muito nosso e eu gostava que todos os tomarenses sentissem isso também. Não se focassem, as coisas não correm sempre bem, foca-se naquilo que é positivo. É um motivo de orgulho ser tomarense.
O distrito de Santarém foi palco para 4 incêndios, pelo menos para já, nesta terça-feira. Por exemplo, na sede do distrito, localidade de Perofilho, 22 bombeiros combateram chamas que lavraram em área de mato. O alerta foi dado por volta das 15h17. Um pouco antes, pelas 14h37, registro para outro incêndio, precisamente em Almeirim. 16 operacionais foram mobilizados para o local, sendo que as chamas lavraram em povoamento florestal. Por volta da mesma hora, registro para uma outra ocorrência, nesse caso no Cartacho, onde estiveram no local 27 bombeiros acompanhados por um meio aéreo. Na parte da manhã desta terça-feira, por sua vez, flagrou um incêndio em Orém, na localidade de Alqueidão, freguesia de Nossa Senhora da Piedade.
Rádio Hertz, informação.
Avançamos neste alargado militares do Núcleo de Investigação Criminal da Guarda Nacional Republicana de Torres Novas detiveram um entroncamento um homem de 22 anos por suspeita de furtos numa residência. Na sequência de diligências de investigação foram realizadas 3 buscas no entroncamento e em Alvaiázer também, que permitiram apreender 27 garrafas de whisky, 14 artigos de decoração, 4 televisores LCD, uma consola, um binóculo, uma máquina de café e várias notas fora de circulação. A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Abrantes pede à Infraestruturas de Portugal que os espaços que estão em frente à estação ferroviária sejam reparados. A situação que precária dos passeios, compostos por falta de paralelos e alguns buracos, leva os abrantinos a fazerem este pedido urgente. Após uma reunião com o representante da Infraestruturas de Portugal, foi anunciada uma intervenção de fundo na zona envolvente da estação da CP de Abrantes. São esperadas melhores condições de circulação, estacionamento e acesso, precisamente, à referida estação.
ERS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Num dia tão consagrado para o desporto português, o Executivo Camarário de Tomar aproveitou a reunião de Câmara da última segunda-feira para felicitar uma das grandes promessas do judo nacional. A jovem tomarense, Patrícia Sampaio, da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, conquistou um brilhante segundo lugar no Campeonato Europeu de Judos de Cadetes, que decorreu na Finlândia, em início de julho. Arrecadou a medalha de prata e tornou-se vice-campeã de judo europeu. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, dirigiu-se a Patrícia Sampaio, considerando-a como uma referência para os jovens.
Os vereadores estão bastante aqui para te prestar homenagem. É óbvio que também é o clube que tu representas, mas acima de tudo tu representas a cidade. O teu treinador, e não posso agora aqui deixar de dar uma nota pessoal, que eu conheço-vos desde pequenos, vocês cresceram imenso. Lembro-me do teu irmão e teu treinador quando começou a ir para os torneios de judo, aos campeonatos de judo, e lembro-me de ti ainda antes de tu praticar judo. E não imaginas o orgulho, primeiro porque és tomarense e levaste o nosso nome além fronteiras, e és uma referência para todos os jovens que também procuram os seus ídolos e que possam ir pela via do desporto. Tu és uma referência não só tomarense, mas também nacional, mas também muito orgulho de ter conhecido como pequena e saber o que tu passaste para aqui chegar. Muito obrigada, Patrícia.
Continuamos no desporto, agora ao futebol de praia. O União de Tomar foi mais forte do que o CCD Porto Mendo e goleou por 6-1 naquele que foi o derby tomarense do Nacional de Futebol de Praia. A equipa de Filipe Pinto, que se estreia nesta modalidade precisamente na corrente temporada, tem feito um percurso de veras impressionante, conforme se pode demonstrar pelo atual 4º lugar. Somente a 3 pontos do Dudu favoritos. Já o Porto Mendo, que prometeu no início, tem perdido folgor e está a realizar uma prestação abaixo do esperado. Vamos aos resultados daquela que foi a 6ª jornada. União do Tomar 6, Porto Mendo 1, Cascais 5, Vila Franca do Rosário 6, Nacional 12, Samora Correia 2, Loures 6, Valderrãs 3 e Sótão 7, Estoril 6. Na frente, Vila Franca do Rosário 18 pontos, segundo Sótão e Nacional com 15, quarto União do Tomar com 12, quinto Estoril e Loures com 9, sétimo Valderrãs com 6, oitavos Porto Mendo e Cascais com 3 pontos, décimo o Samora Correia, que ainda não pontuou.
ERS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E com o desporto finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.